Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 11 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Papa batiza as gêmeas siamesas e a mãe escreve uma carta a Francisco. Todo o governo do primeiro-ministro Hassan, no Líbano, se demitiu. O anúncio através da televisão. Quanto isso, a Conferência de Doadores destinou 250 milhões de euros em ajuda a ser canalizada através da ONU. Selam, inclusão, respeito e proteção dos povos indígenas. A Igreja reitera o seu compromisso com a defesa dos direitos humanos de nossos irmãos e irmãs indígenas de todo o mundo. Apelo do Conselho Mundial de Igrejas, acabar com a brutalidade e a violência no Sudão do Sul. Fortalecer a ideia da economia de Francisco em prol do planeta e dos necessitados. Essas e outras notícias a partir de agora. Papa batiza as gêmeas siamesas e uma carta da mãe. Hermine Enzotto, mãe das meninas que foram protagonistas no início de junho de uma cirurgia excepcional no Hospital Pediátrico Bambino Jesus de Roma, que lhes permitiu uma vida de normalidade, expressa sua gratidão ao Papa que, dias atrás, batizou suas filhas. Se amanhã elas poderão estar entre as crianças mais sortudas do mundo, afirma Enzotto, é pela Porta Santa aberta em Bangui, em 2015, um caminho que os necessitados como eu podem atravessar. Raimundo Lima.
A visita à Basílica de São Pedro, uma imensidão que, vista pela primeira vez, quase arrebata, mas que se detém diante da estátua, La Pietà, com Nossa Senhora segurando Jesus sem vida. De repente, o resto da imensidão perde o interesse, enquanto irrompe impetuosa uma pergunta sobre aquele corpo sem culpa de Cristo, que faz lembrar o corpo de minhas filhas negado à normalidade em meus braços igualmente impotentes. Por quê? É uma das passagens mais eloquentes da carta endereçada ao Papa por Hermine Enzotto, a mãe das gêmeas siamesas da República Centro-Africana, submetidas 2 meses atrás a uma extraordinária operação de separação craniana e cerebral no Hospital Bambino Jesus, Menino Jesus, de Roma. Duas meninas, Ervina e Prefina, que Francisco batizou dias atrás na Casa Santa Marta durante uma cerimônia reservada. Na carta, Hermine Enzotto relata sua vida como uma menina da floresta, nascida num vilarejo a 100 quilômetros da capital Bangui, a cidade onde, em 2015, o Papa iniciou o Jubileu da Misericórdia ao abrir a Porta Santa da Catedral. Uma porta que, para a mãe das duas meninas, é muito mais do que isso. Batizar minhas miraculadas, Maria e Francisca, por vossa santidade, me dá a confirmação de que Deus está verdadeiramente perto dos últimos, escreve Hermine. Se amanhã minhas filhas poderão estar entre as crianças mais sortudas do mundo, ou seja, ir à escola e aprender o que eu ignoro e que agora também eu aspiro saber, para ser capaz uma manhã de ler os versículos da Bíblia para minhas filhas, então, não foi uma porta santa que o Senhor abriu em Bangui em 2015 e que foi fechada um ano depois, mas construiu uma ponte para a eternidade onde os necessitados, como eu, podem atravessar, e as pessoas de boa vontade, como a equipe de médicos que cuidam de minhas inseparáveis separadas, diz ao Papa, autora da carta. No pouco mais de uma página da missiva, Hermine Enzotto agradece repetidamente aos médicos do Bambino Jesus, desde Mariela Enoch, presidente do Hospital Pediátrico, ao Dr. Carlo Efísio Marras, responsável pelo Departamento de Neurocirurgia, cuja equipe milagrosamente separou e ressuscitou seus bebês. expressão entre aspas. A oração, conclui Hermine Enzotto, é o que pode unir os povos da terra. Rezarei a Maria pelo Senhor, mas não preciso pedir-lhe igualmente, porque quem, como Vossa Santidade, desafiou o perigo das picadas de mosquitos e a rebelião de 2015 na República Centro-Africana, sabe pedir a Maria aquilo de que o mundo precisa.
Todo o governo do primeiro-ministro libanês Hassan Diab se demitiu. O anúncio oficial através da televisão. As explosões no porto de Beirute são o resultado de uma corrupção endêmica. Enquanto isso, a conferência de doadores destinou 250 milhões de euros em ajuda a ser canalizada através da ONU diretamente à população e pediu reformas que atendam às necessidades da população. A República de Chipre colocou à disposição os aeroportos, portos e bases militares em termos logísticos para apoiar a ajuda humanitária e as atividades de proteção civil e reconstrução da cidade de Beirute. Foi o que anunciou o presidente cipriota Nikos Anastasiades à margem da cúpula em videoconferência promovida nesta segunda-feira pela França e ONU, que reuniu todos os países que se ofereceram para ajudar o Líbano com recursos financeiros e pessoal especializado. Surgiu a disponibilidade de 250 milhões de euros com o compromisso de entregá-los diretamente aos que trabalham no campo. Sobre o possível compromisso da comunidade internacional e a mobilização da população local, conversamos com o padre Elia Maunês, pároco de uma das 1.126 paróquias de Beirute. Padre Elia nos conta que imediatamente em sua paróquia foi formado um grupo que prestou ajuda nas casas da área próxima a Carantin, o bairro completamente destruído pela explosão. Nos arredores, os edifícios não desmoronaram, mas dentro as casas sofreram muitos danos. E a primeira tarefa, diz Padre Elia, foi colocar as portas e janelas no lugar o mais rápido possível e garantir a alimentação. Na realidade, diz ele, não falta ajuda, nem mesmo dos voluntários que vêm até de fora de Beirute. Padre Elia descreve uma população angustiada, preocupada, desconfiada, mas também testemunha de grande humanidade e fé. Depois da grande prova da crise econômica, agora o terror das explosões e das tensões sociais. Para os cristãos, enfatiza o sacerdote, é precisamente o momento de dar testemunho daquilo que eles acreditam. Palavras e gestos de paz no seguimento de Cristo. Padre Lee explica que é normal estar inquieto com a injustiça, mas a expressão dessa inquietação não pode ser violenta, não pode ir contra a mensagem de Cristo. Padre Lee nos conta ainda como as palavras do Papa no Ângelus de domingo trouxeram encorajamento e depois sublinha que ele sempre lembra a seus fiéis o que o Papa Francisco disse imediatamente após sua eleição à Cátedra de Pedro e que ele repete com frequência. É preciso trabalhar para construir pontes e não muros. Então, um apelo à comunidade internacional que, além de se comprometer, como é importante, com a reconstrução material, também se comprometa a manter viva a mensagem de pacificação para evitar a instrumentalização, a interferência, a prevalência de mensagens de ódio. E um testemunho pessoal. Padre Elia nos diz que, aos 49 anos de idade, ele deve infelizmente dizer que grande parte de sua vida foi passada em um território em guerra. Mas também, desta experiência, talvez tenha nascido sua vocação sacerdotal, a serviço de Deus e da Igreja. Porque, explica ele, Deus trouxe a verdadeira paz à sua vida. Uma semana após a dupla explosão que atingiu o ponto da capital, todo o governo se demitiu. Após a declaração aos jornalistas do ministro da Saúde, o discurso do primeiro-ministro Diab através da televisão. A explosão do material armazenado no porto da capital durante os últimos 7 anos, disse ele, foi o resultado de uma corrupção endêmica. Hoje seguimos a vontade do povo em seu pedido de entregar os responsáveis pelo desastre que estão escondidos há 7 anos e o seu desejo de uma verdadeira mudança. Diante dessa realidade, conclui Diab, eu anuncio a demissão deste governo. É o segundo governo a cair após os protestos contra a classe política. Em outubro passado, Saad Hariri tinha se demitido. A investigação passa agora das salas do governo ao Supremo Tribunal, enquanto, infelizmente, o número de mortos se agrava. 220 mortos e mais de 7 mil feridos. CELAM, inclusão, respeito e proteção dos povos indígenas. Mariângela Jaguraba.
As diferentes comunidades indígenas do mundo devem ser incluídas, respeitadas e protegidas em sua cultura. É o que pede com veemência o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, numa nota assinada pelo presidente do organismo, Dom Miguel Cabrejos Vidarte, divulgada neste domingo, 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. A Igreja reitera o seu compromisso com a defesa dos direitos humanos de nossos irmãos e irmãs indígenas de todo o mundo para que eles não sejam considerados simplesmente uma minoria, mas também se tornem os principais interlocutores. O CELAM destaca as graves dificuldades em que vivem as comunidades indígenas, como, por exemplo, as ameaças à sua terra e estilo de vida, falta de serviços de saúde e educação de qualidade e várias formas de discriminação. Uma dura realidade, afirma a nota, agravada pela emergência sanitária causada pela Covid-19, que afetou gravemente a região amazônica, infectando mais de 70 mil indígenas no continente americano, dos quais 23 mil na bacia do rio Amazonas. O CELAM se refere na nota a um dos sonhos citados pelo Papa Francisco em sua exortação apostólica pós-sinodal, Querida Amazônia. Sonho uma Amazônia que luta pelos direitos dos mais pobres, dos povos originários, dos últimos, onde sua voz seja ouvida e sua dignidade seja promovida. Sonho uma Amazônia que defenda a riqueza cultural que a distingue, onde a beleza humana brilha em tantas formas diferentes. Na esteira dessas palavras, os bispos latino-americanos convidam as autoridades do continente a centralizar menos e descentralizar mais a assistência social e econômica que tem sido prestada durante este difícil período de pandemia, assegurando que nossos irmãos indígenas recebam a atenção que merecem e precisam urgentemente.
Pax Christi. A humanidade exige um mundo sem armas nucleares. Raimundo Lima.
O destino comum da humanidade exige um mundo sem armas nucleares. É o que afirma Pax Christi Internacional, numa mensagem difundida por ocasião do 75º aniversário dos bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, ocorridos respectivamente em 6 e 9 de agosto de 1945. 75 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro ainda vive horrorizado com o que aconteceu, porque as armas de destruição em massa que abateram Hiroshima e Nagasaki ainda hoje ameaçam milhares de cidades e uma destruição ainda maior, diz a mensagem. Daí, o apelo de Pax Christi Internacional, a fim de que sempre mais nações do mundo possam aderir ao Tratado de 2017 sobre a proibição das armas nucleares e o façam entrar em vigor o mais rápido possível. Os pacificadores estão unidos pela esperança. Neste aniversário, que Deus guie os líderes de todos os países, inclusive os que possuem armas nucleares, no caminho da paz, conclui a nota. A mensagem do organismo internacional, especificamente, foi enviada à Pax Christi Viena, na Áustria, que na quinta-feira, 6 de agosto, presidiu uma cerimônia na Stephanplatz para recordar este aniversário. Como parte deste evento, foram coletadas inúmeras imagens de grupos e organizações que trabalham pela paz, incluindo a da Pax Christi Internacional. Mas o evento austríaco não foi o único organizado para lembrar as vítimas das explosões atômicas de 75 anos atrás. A Pax Christi Inglaterra e País de Gales promoveu, de 6 a 9 de agosto, 4 dias de jejum e oração, através de momentos litúrgicos online. Por sua vez, a sede coreana organizou uma coleta de assinaturas para instar o governo a ratificar o Tratado de 2017, também em solidariedade com cerca de 50 mil compatriotas que morreram em 1945 em Hiroshima e Nagasaki, onde se encontravam por motivo de trabalho. Do outro lado do globo, a Pax Christi Nova Zelândia promoveu uma vigília de oração na quinta-feira e sugeriu a criação de um guindaste de papel, especificamente um origami. O gesto quis lembrar Sadako Sasaki, a menina japonesa que morreu de leucemia com apenas 12 anos, doença contraída após a explosão atômica em Hiroshima. Durante sua longa permanência no hospital, a menina fez muitos guindastes de papel porque, segundo uma lenda japonesa, quem construísse 1000 deles conseguiria realizar um desejo. E o desejo de Sasaki era de um mundo sem armas nucleares. E mais ainda, a Pax Christi Holanda iniciou uma petição online a fim de dizer para parar os dispositivos atômicos, enquanto o site da sede das Filipinas acolheu uma exposição virtual sobre Hiroshima e Nagasaki. Por fim, a Pax Christi estadunidense lançou o projeto A Fita da Paz para aumentar na sociedade a consciência da ameaça nuclear. A iniciativa tem uma conotação artística e convida aqueles que participam a imaginar e contar, através da arte, tudo o que seria perdido se o mundo sucumbisse a uma explosão atômica.
Bispos de Kerala alertam para a presença de terroristas islâmicos, determinados a destruir a nossa paz. Jackson Erpen.
Os bispos de Kerala alertaram contra a crescente influência de organizações terroristas internacionais como o Estado Islâmico no estado do sul da Índia, informa a UCA News. O apelo dos bispos é lançado após um relatório das Nações Unidas, divulgado em 25 de julho, que sinaliza a presença de um número significativo de terroristas islâmicos ligados à Al-Qaeda no subcontinente indiano e ao Estado Islâmico nos estados do sul de Kerala e Karnataka. O Conselho Episcopal de Kerala manifestou sua preocupação em 8 de agosto, ao final de um encontro realizado virtualmente, em função da pandemia do coronavírus, que reuniu, durante 5 dias, 47 bispos de todas as 29 dioceses do estado. Acenando ao fato de que o governo do estado havia ignorado seus avisos precedentes sobre o agrupamento de terroristas na região, os bispos esperavam que o relatório da ONU abrisse os olhos dos funcionários do estado de Kerala e levasse a população a considerar seriamente a crescente influência do terrorismo e de outras forças que dividem a sociedade no país. Dom Alex Vadakuntala, bispo de Kannur, declarou ao UCA News que os bispos consideram o relatório da ONU como uma advertência a todos nós para proteger nossos filhos e a nação. Nosso esforço, disse ele, é o de assegurar a paz e harmonia na sociedade e o terrorismo islâmico é uma ameaça real a tais esforços. Os prelados desejam que todos, incluindo a população, os meios de comunicação e o governo, fiquem de olho nesses elementos que estão determinados a destruir a nossa paz e a nossa harmonia.
Depois dos últimos episódios de derramamento de sangue no Sudão do Sul, o Conselho Mundial de Igrejas exorta todas as comunidades a rejeitar a violência. Nos últimos dias, pelo menos 23 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas num ataque perpetrado por homens armados contra a Igreja Episcopal de Atoche. Algumas crianças também foram tomadas como reféns. No entanto, 3 outros menores foram barbaramente massacrados por pessoas desconhecidas em sua casa em Juba, enquanto sua mãe estava ausente. O Conselho Mundial de Igrejas expressa profundo pesar e orações pelas vítimas, pelos feridos e suas famílias. Matar crianças e inocentes vai contra todos os princípios de nossa fé e nega a própria identidade de ser cristãos, afirma o organismo ecumênico. O Conselho Mundial de Igrejas exorta todas as comunidades a rejeitar a violência, lembrando que após anos de insegurança e instabilidade, deveria estar claro que a brutalidade não é uma solução para os desafios enfrentados no Sudão do Sul. Além disso, nesses tempos difíceis por causa da pandemia da Covid-19, os autores de tais ataques deveriam desistir de todos os atos criminosos de modo a gerar calma. Diante de tal brutalidade, a humanidade deve permanecer unida para se comprometer com o respeito e a proteção recíproca, bem como com a prevenção de tais atos de violência, afirma o Conselho Mundial de Igrejas. A voz do Conselho Mundial de Igrejas se une à de outros organismos ecumênicos, como a Conferência das Igrejas de toda a África, que deplora a morte de tantas almas inocentes que não têm ideia do que seja um conflito, e exorta as autoridades do país a implementar o acordo de paz no Sudão do Sul, há muito adiado. Na mesma linha, o Conselho de Igrejas do Sudão do Sul define a matança de crianças como um ato bárbaro, atroz e intolerável. As crianças são um dom maravilhoso de Deus, afirma o organismo ecumênico, e devem ser amadas, cuidadas e protegidas pela comunidade e pela sociedade, não exploradas, negligenciadas ou maltratadas. Os bispos católicos do Sudão do Sul já tinham se expressado sobre o mesmo assunto, lembrando o direito à vida como um componente fundamental da dignidade humana de cada pessoa, que ninguém tem o direito de tirar.
fortalecer a ideia da economia de Francisco em prol do planeta e dos necessitados. Jackson.
Uma cultura de comunhão baseada na fraternidade e na igualdade. Era 11 de maio de 2019, quando o Papa Francisco marcou um encontro com os jovens em Assis, lugar apropriado para inspirar uma nova economia, pois foi ali que São Francisco se despojou de toda a mundanidade para escolher Deus como bússola da sua vida, tornando-se pobre com os pobres e irmão de todos. Na carta convite dirigida a jovens interessados em cultivar sonhos de um novo humanismo, que responda às expectativas dos homens e mulheres e ao projeto de Deus, o Papa também destacou que a salvaguarda do meio ambiente não pode ser dissociada da garantia da justiça para os pobres, e que o emprego notável do cuidado com os vulneráveis e uma ecologia integral é Francisco de Assis. O Papa acredita nos jovens, pois sentem-se parte de uma cultura nova e corajosa, sem medo de enfrentar riscos e trabalhar para construir uma nova sociedade. Universidades, empresas e organizações são laboratórios de esperança para criar novas formas de compreender a economia e o progresso, combater a cultura do desperdício, dar voz a quem não tem nenhuma e propor novos estilos de vida. O evento Economia de Francisco foi apresentado na sala de imprensa da Santa Sé na quarta-feira seguinte, 14 de maio, oportunidade em que o cardeal Peter Turks, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que patrocinará o evento em Assis, frisou que a economia que o Papa Francisco defende é uma economia social, circular, ética e inclusiva, o que não deve ser confundido com uma economia socialista. Economia social, na acepção de Bergoglio, significa uma economia que tem uma referência ao destinatário, uma economia que serve ao homem, à pessoa humana, como escreve o Papa na Laudato Si na Evangelii Gaudium. Uma economia inclusiva que sirva a todos os homens sem deixar ninguém. Pois essa proposta repercutiu e mexeu com muitos jovens e pessoas que sonham com um mundo diferente, tendo inspirado artigos científicos e teses de mestrado. Ao Vatican News foram encaminhados 3. A Luz das Nações, trabalhos de pesquisa de Gerson Rodrigues Braga, Economia de Francisco e Economia Ecológica, Caminhos Confluentes na Construção de Novos Paradigmas, de Luiz Vieira da Silva, escrito em parceria com o professor Samuel Carvalho de Benedicto, da PUC Campinas, e Outra Economia Possível, Interfaces entre a Economia de Francisco e Agenda 2030, de Mirene de Oliveira Costa Silva, da Universidade de Marília. O artigo de Mirene foi escolhido para ser apresentado na segunda-feira, 10 de agosto, no ciclo de palestras e debates sobre temas contemporâneos e relevantes para ciências sociais e jurídicas promovido pela Escola da Magistratura de Mato Grosso. Ao preparar a exposição do tema, ela declarou ao Vatican News: li trechos da Laudato Si quando estava escrevendo, mas essa semana, para a palestra, fiz uma leitura com mais calma. É simplesmente maravilhosa a carta. Todas as pessoas deveriam lê-la como leitura obrigatória.
Laudato Si, mi Signore, con tutte le tue creature.
Tudo começou com o convênio entre Poder Judiciário, a Escola da Magistratura e a Universidade de Marília, o que oportunizou a qualificação de alguns servidores do Poder Judiciário. Mirene foi aprovada para fazer mestrado em Direito Econômico. Em contato com o professor Jefferson, oficial de Justiça e bacharel de Direito, teve o primeiro contato com a proposta da Economia de Francisco. A empatia pela proposta foi imediata.
Eu tive empatia pela proposta, de imediato. Aí eu comecei a estudar sobre a proposta. E cada vez que eu estudava, eu mais me interessava por ela, e surgiu a ideia de escrever o artigo e encaminhar ao Vaticano. Então, o que me motivou a escrever sobre a economia de Francisco, a estudar mais e me aprofundar sobre a economia de Francisco, é exatamente a minha história de vida, minha trajetória de família, com meu pai. E eu vejo que essa proposta, ela faz exatamente isso, ela visa dar uma oportunidade para as pessoas que estão à margem da sociedade. Ela procura inserir o ser humano no contexto da economia global, porque hoje a economia, da forma como ela está colocada, ela privilegia o sistema financeiro, ela privilegia aquelas pessoas que são ricas.
Filha de pequeno agricultor, seu pai ficou viúvo aos 47 anos com 12 filhos. Ela tinha apenas 1 ano quando sua mãe faleceu. Seu pai sempre procurou mostrar para os filhos que o caminho do estudo é que poderia fazer com que alcançassem uma autonomia.
E foi a partir daí que nós começamos a investir mais no estudo, a investir na formação. Hoje eu sou bacharel em Direito, eu sou oficial de Justiça no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
E o modelo econômico vigente em nível mundial tem agravado os problemas socioeconômicos e ambientais e promovido concentração de riquezas nas mãos de poucas pessoas, observa Mirene. E, por outro lado, produzido também de forma galopante a pobreza, a miséria e a degradação do meio ambiente.
Por essa razão, eu acredito ser necessário e urgente pensar num outro modelo de economia. E a proposta da economia de Francisco, eu vejo que ela será capaz de dar respostas a essas demandas, né? A minha expectativa e esperança estão depositadas nessa possibilidade de que juntos nós consigamos divulgar e fortalecer essa ideia da economia de Francisco em prol do planeta, chamado de casa comum pelo Papa Francisco, e em prol também daqueles que mais precisam. É muito urgente que os rumos da economia sejam redefinidos de outra forma, de uma forma mais humana, mais solidária e sustentável, que coloque no centro das discussões o ser humano e não o sistema financeiro.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.